E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Tá começando mais um Que História é essa, Porchat, meu povo? Sim, sim! Olha... E quando me fala assim, Fábio, esse seu programa é infinito. Todo mundo sempre vai ter uma história para contar. Eu tenho que dizer que, infelizmente, não é verdade. E tudo por causa da ciência. Maldita ciência. Eu sempre fico contra a ciência. A verdade é essa. Por causa dela, as pessoas estão começando a viver menos perrengue. Porque antigamente a sua tia Marinalva saia de casa para te encontrar, aí você não tinha como avisar que você não ia chegar na hora, ela ia ficar te procurando, pensando que você tomou um tiro, ia na delegacia, fazia escândalo, se apaixonava pelo delegado e vivia uma bela história de amor. Hoje não, você liga para ela de vídeo. Tudo bem que ela vai atender, você vai ver a orelha dela, que ela não vai entender que é vídeo. Aí você fala, é vídeo, tia. Aí ela, aí você fala, não, eu vou atrasar. Aí acabou. Toda uma saga bonita da tia Marinalva, um amor perdido por causa da ciência. Micro-ondas impede a gente acender fogueira, olha que história boa. Delivery impede a gente caçar mamute. Airfryer impede a gente de ter amigo, porque a gente fica falando que dá pra fazer hambúrguer assim, fica ótimo, é chato. Se bem que a ciência também me curou de uma gripe que eu tive. Tem essa coisa que a ciência foi boa também, me possibilitou também ter essa câmera pra me filmar a ciência. É, realmente, a televisão pra passar o programa é por causa da ciência. Agora eu tô dividido, não sei mais se amo a ciência ou se odeio. Agora eu amo, não, eu amo você. Eu amo você, ciência, não me larga. E eu amo os meus convidados de hoje que vieram contar histórias que a ciência ainda não resolveu. Gabriel Pensador está aqui. Tati Lopes. E o incrível Ernesto Palha. Vacilem-se, vamos começar, meu povo. Muito bem, muito bem. Olha, temos aqui pessoas que eu tô querendo trazer há muito tempo e finalmente estão.
Ainda bem, chegou.
Tá achando que era uma coisa chegou. Comigo, que é isso, seu?
Nada. Chegou a hora de bater esse papo,
chegou,
né?
Chegou, tem coisa muito boa. É você mesmo, né?
Então.
E na história dele, vocês vão entender. Mas eu quero começar com o seu Ernesto, que tá aqui, que podia não estar. Tá.
Pois é.
Ele podia não estar aqui.
Passou raspando.
Quanto tempo de Globo Repórter? Quanto tempo foi essa história?
Ah, bom, isso foi em 1986, um ano distante, em que eu tinha cabelo e não tinha barba. e não tinha nem GPS, nem telefone satelital. E isso faz uma grande diferença para a história que eu vou contar.
Você estava onde?
Eu estava em... Começou em Fernando de Noronha.
Opa, tá
fazendo
boa.
Um Globo Repórter.
Surubão da
era,
boa.
É, um surubão. Mas na época era mais raiz o negócio. Era surubão. Né? A gente, para chegar lá, tinha um voo por semana. Ah. Então era menos gente, né? Menos gente. E a gente ficou lá umas duas semanas, era para ficar duas, a gente ficou um pouco mais, para gravar um Globo Repórter. E já que estava lá, a produção conseguiu um veleiro bacana, alugado ali em Natal. E o cidadão de Natal foi encontrar com a gente.
Nós
de veleiro.
Eram uns quantos?
Éramos nove na equipe.
A grande equipe.
Good old times. É. E a gente foi, porque tinha convidado, tinha um ornitólogo, tinha três americanos só para filmar embaixo d'água.
Um ornitólogo para a Tati, que é uma ignorante, não sabe? O que, que seria um ornitólogo?
É, que estuda ornitos, né?
Ornito, para ela que não faz a menor ideia.
Passarinho.
Olha, que eu sabia, eu acabei de fazer um filme que eu tinha ornitofobia.
Olha!
Medo de pássaros.
Isso é verdade?
É. Não, a minha personagem tinha esse medo.
Sim, então ignorante era só eu.
É, pois é.
Então tinha um rapaz pra pássaro.
Tá, então tinha um cara pra pássaro, tinha outro pra o bicho marinho, tinha um cara que filmava embaixo d'água, naquela época era uma coisa misteriosa, filmar embaixo d'água, não era qualquer equipamento que podia ir pra lá. Aí a gente estava lá em Noronha e tal, saímos de lá e fomos, pegamos num veleiro, e fomos para Atol das Rocas. O atol é o topo de um antigo vulcão extinto e que foi colonizado por seres marinhos, conchinha, coral, e aquilo, então, fica ali a superfície, no meio da água. É um lugar difícil de achar.
Tá.
E aí, o dono do barco, que era um cidadão alemão, que já tinha como credenciais ter levado o veleiro de Hamburgo, na Alemanha, até Natal, quer dizer, o cara sabia um pouco se encontrar. Tudo bem que O continente americano é um pouco maior do que a Noronha, do que a Toda das Rocas. Mas não,
ele, coisa,
mas
também
ele
é alemão,
cara, alemão, gente, cara, alemão.
Dá pra pedir
confia.
Informação.
Saímos à noite, porque diz que à noite é legal velejar, porque os ventos ajudam e tal, na direção de a Toda das Rocas. Falei, ah, bacana, vamos lá. Estamos aí, começamos, não tinha vento. Não tem vento, não tem vento, não tem vento. E fala, liga o motor.
Rapidinho, é coisa
falei,
boba.
Mas o motor não é o da gasolina que a gente tem que usar na volta? Vamos ter 24 horas de navegação e a gente chega.
Pronto.
Tá bom. Amanheceu o dia, nada. Falei, mas não deu 24 horas ainda. Vamos lá, vamos continuar. Passa o dia, chega às 24 horas, nada de rocas. Como era a navegação? Eu falei que não tinha GPS, né?
Isso.
Era a navegação igualzinha do Pedro Álvares Cabral, do Américo Vespúcio e tal.
Aliás, um beijo pra eles que estão assistindo a gente.
Aí, o agente ficou dando voltas. Puxa. E o cara, aí ele passava do ponto, ele percebia que a gente tinha passado, ele começava a contornar. Bom, nós demos umas 3-4 voltas em rocas.
Tudo com o motor ligado.
Com o motor ligado. Ficamos 65 horas em trânsito, tentando chegar. Ou seja, faz a conta rápida,
falta 15,
chegamos sem ter como voltar. E aí falamos, bom, o que, que a gente faz? Ah, gente, olha, viemos aqui fazer um Globo Report, a gente tem que trabalhar, vamos trabalhar. Até, vamos ficar
você
aqui.
É o funcionário do meio, né? A pessoa perdida, né? No meio do oceano, a gente vai gravar.
Vamos gravar.
O Chapelém tá esperando a gente lá.
Aí começamos a trabalhar, primeiro montamos o acampamento, éramos 5 barracas, um gerador, compressor de ar para encher as garrafas para poder mergulhar. Não, tudo uma bela infraestrutura. Aí o tempo foi passando e a gente falando, não, eles vão dar pela falta do equipamento, pelo menos.
Ah,
alguém vai lembrar, vai falar, cadê aqueles loucos?
Faz 6 meses.
Faz 6 meses. Ah, e tem o rádio do barco, do veleiro. Vamos lá, claro que não. Tá quebrado. O cara falou assim, ih, roubaram minha antena no Porto de Natal. Não tinha antena. E aí começa, as coisas vão acabando, né? Primeiro, o que nós tínhamos que gravar, já meio que acabou.
A paciência.
O cigarro também. Da turma que fumava, acabou.
Aí o pessoal começou a ficar maluco.
Aí você começa a ver o cara procurando ponta no meio da areia.
Gente, fumando uma bituca que a baleia deixou.
Aí você já começa a perceber que o clima tá pesando.
E ali não tem nem um mato pra fumar qualquer, não tem.
Não é nem água, é cigarro.
E a gente falou, não, mas vamos continuar, vamos nessa e tal. Aí um colega, um dia ele pega uma barracuda. Barracuda, não sei se vocês conhecem, é um peixe comprido, prata, muito interessante. Tem um sorriso meio curioso, com os dentes pra fora assim. Bem afiados.
Parece aquele da Pequena Sereia. Isso, lembra aqueles bichos
da Úrsula?
É aquele
compridão. É o compridão. Ele não é bonzinho. Ele não, a cara dele não é simpática. Mas ele é diferente. Tá? E tem uma carne boa. Ele tem... Aí ele, o cara tava, pegou a barracuda, botou no, limpou e foi... Né, fala, cadê a grelha? Ah, esqueceram no barco. Não, não, deixa aqui. O cara falou, faz com arpão. Né, eu uso o arpão como espeto.
Como espeto.
Aí ele enfiou pela boca, né? Desceu fácil.
Penetrou.
Aí chegou aqui embaixo na barracuda, aquele feixe de músculos do rabo do peixe, e ele forçando.
Que nome bonito pra cu, né, gente?
É um feixe.
Feixe de músculos no rabo.
Feixe de músculos.
Só um repórter que não
mata. Feixe de músculo no rabo.
Cu. Duas palavras, duas letras. As palavras cruzadas. Aí o cara tá ali, aí chega o nosso especialista em passarinho.
Ó, ornitólogo.
Mas que também tinha uma faca.
Sim.
Ele chegou e falou assim, não, peraí, você tá fazendo força aqui, aqui eu tô vendo onde a ponta não tá passando. E falei, tum, deu um cortezinho.
O arpão foi.
O arpão afundou, o braço do amigo também, na boca da barracuda.
Ai.
No pulso.
A barracuda já morta se vingou do cara.
Já.
Ela mordeu o cara morta.
No que ele tirou a mão, ele já não abriu os dedos. Eu
que
falei,
isso?
Ai,
meu
ai,
Deus.
Ai, ai, ai. Cortou o tendão. Ai, aí eu falei, deixa eu.
Ruim.
Eu vou fazer um curativo. Eu
sou você? Quem você sabe de curativo?
Eu sou um repórter. Aí fui lá e tal. Tínhamos um material para curativo, fiz o curativo, ele e tal, de alto astral. Não, vai tudo bem e tal, não sei o quê. Uma navegadora solitária. Que era uma francesa que estava num veleiro.
Passou um veleiro.
Ela estava ali de passagem. Nós fomos até a embarcação dela.
Vocês desesperados?
Nós
já
agi
não.
Ali um pouco preocupados, não, mas falando. Infelizmente, o coleguinha já estava machucado e nós a francesa falou, ó, eu tô indo embora, tô indo para Natal. Ah. Eu levo a notícia de que vocês estão aqui. Falei, por favor, avisa lá, liga para tal número, tal, não sei o quê. Falei, aproveita e leva o nosso colega que está ferido. Ele não vai ficar aqui esperando um dia ser resgatado. Leva o cara. Tá bom, por que não? Deu uma carona. Enquanto isso, nós ficamos lá esperando que eles, de algum jeito, contassem para alguém que a gente precisava de ajuda.
Perfeito.
Muito bem. Aí passaram-se 10 dias.
10 dias?
A gente era para ficar 5. Aí, enquanto a gente está passando esses pequenos perrengues, minha colega, a Simina Vlahos, do Globo Repórter, a produtora da matéria, ela fala, cadê os caras?
Cadê os
caras não dão notícia, a gente precisando do equipamento, a gente precisando do microfone sem fio, tinha pouco nessa época. Aí falou, pô, liga aí pro comandante da FAB, que era o governador em Noronha. Noronha, nessa época, era um distrito militar. Hoje, ele é um distrito do estado de Pernambuco. E aí ligou pro coronel Sirotô. Aí ele falou, olha, eu estou indo amanhã de volta para Natal, eu passo por cima. Eu vou...
Ah, voando?
Eu voando, claro. Eu dou uma olhada e vejo o que está acontecendo. Mas eles devem estar lá, deve estar tudo bem, senão eles teriam avisado.
Geralmente é o contrário, quando dá merda que a gente não avisa.
Enfim. Aí ele, de fato, sábado de manhã, a gente acordou, tal, cada um tentando lá achar alguma coisa para fazer, um passarinho que ainda não foi filmado, não sei o quê, bababá.
Foi comido. Foi aí que entrou em extinção de passarinhos do Atol das Rocas.
Aí a gente tá lá, de repente, ouve o barulho de um avião. Eu falei, meu Deus, é a salvação. A gente olha pro avião, o avião passa por cima da gente, faz assim com a asa, que é aquele movimento de coordenação, uma espécie de contato entre o pessoal que tá lá em cima, que tá lá embaixo. O sim, era a única coisa. E nós aqui, tchau, e tal. Cabeça do cara. Contou, cara treinado, militar, tal. Contou, falou, os 15 estão aí. As barracas estão montadas, eles estão mandando tchau.
Ah. Beleza. Não.
Tá tudo certo.
Pô, mas é um cara, não é possível.
Seguiu viagem, foi embora. Aí a gente...
Mas,
aí...
Mas como é isso, gente? Mas faltou de vocês também um help na areia, né?
Mas aí que tá. A gente não queria dar bandeira.
Mas é porque eu fico pensando também, que sinal que você... Porque passou um avião. Né?
Que
assim
faz?
É realmente tchau.
Mas como o que é que você faz?
Tinha que bolar, isso tinha
não,
que ser
inventado. Não, mas tem um sinal, né? Eu acho que... Isso não é tchau, né? É não, socorro, no mar.
É. Não, mas no mar isso aí... Não,
e quando tá tudo bem...
Macetando,
quando tá
macetando.
Tudo bem aqui.
Pode ser qualquer coisa.
Isso aqui, não sei.
É
um sinal, né? É. Tem que fazer uma coisa assim, né? Você fica assim, é socorro, entende?
Ernesto.
É isso aqui.
Ah, isso é fácil, é bom.
É um sinal mundial.
Mas o cara lá de cima, tal. Tá.
O avião passou
e
foi
aí,
embora.
Isso foi decisivo pra gente. Porque a gente, até então, a gente tava tentando baixar a bola, tentando segurar a onda. O que a gente fez? Reunimos o Conselho de Guerra e falou assim, ó, basicamente, podemos dizer que fudeu. Vamos assumir que não tem saída, que a gente perdeu a grande oportunidade. O que a gente vai fazer? Aí, enfim, a gente estava lá, a gente estava comendo, estava bebendo, não tinha problema. O problema era sair de lá, e as pessoas ficando nervosas, né? Tudo bem, aí a gente resolveu escrever, não help, que tem 4 letras.
Ah, é porque eu falo help.
Sim, SOS.
SOS.
Escreveu na areia?
Na areia, SOS, com cocos. Sempre. Que a ilha é toda de concha. Ela não tem pedra. É uma areia, na verdade, é um monte de casquinha de bicho quebrado.
Achei que ia colocar coisas, né?
Então, aí nós pegamos lá um monte, o que deu, e escrevemos SOS.
Torcendo para passar um avião.
Exatamente. E aí a gente também... pegou tudo, pega o que tem de pano vermelho, não importa se é cueca, meia, camiseta, o que tiver, cada um carrega um pano vermelho. Porque se o cara passar aí de novo, a gente vai agitar pano vermelho, ele vai ver o SOS, vai ver que a coisa realmente está encrencada. E foi o que aconteceu.
O problema é que ele pode passar e falar, comunista! E não salva vocês. Aí tá bom, comunista! E aí, passou o avião?
Passou. Segunda-feira ele voltou e teve a cortesia de passar por cima da gente. Coronel Sirotô, obrigado, se o senhor estiver por aí assistindo a gente.
E ele sacou.
E ele, aí, pô, aí fácil, né? Essa pô. Também, escrito SOS, os caras com um monte de bandeira.
De repente ele fala, nos deixa sós, vambora, não é pra...
Eles não querem companhia. E aí, no dia seguinte, na terça-feira, a gente acorda 5 e pouco da manhã com um ronco bem grave de um aviãozão. Não era mais o aviãozinho do coronel, era um aviãozão.
Mas fazendo o que é um avião?
Aí os caras foram lá, com aquele, porque eles são paraquedistas.
Ah!
É. Olha. E aí o cara veio, tá, eles rodearam a gente, rodearam, abriu aquele barrigão, assim, a parte de traseira do tal. Sério? Aí a gente ficou só olhando, falou, o que vai acontecer? Lá? Aí eles jogaram uma caixa, um container.
Olha, de mantimentos, grandão, né?
De mantimentos.
A francesa.
Com pendurado num
paraquedas.
Num paraquedas, que não abriu, claro.
E aí a caixa se arrebentou?
No meio do hotel da Joca. Aí eu falei, eles vieram bombardear a gente? O que a gente fez errado? Devem ter preparado outra caixa, um plano B, e mandaram a caixa pra gente. Mas a caixa bem completinha. Tinha um manual, tinha um recadinho, mantenham a calma, consumam a água de acordo com as instruções. Duas latas por náufrago por dia. Eu tenho a lata até hoje. Tá lá em casa, enquadrada, né?
Aí você tem a foto dessa lata aí?
Tem
a lata. Olha ela. Olha,
gente, que legal.
Duas latas por dia.
700 ml por dia de água.
Uau. Como ordenado.
Maria, já tomei isso de vinho aqui, já.
Quem veio buscar um barco no dia seguinte?
Aí eles diziam assim, mantenham a calma, uma fragata está a caminho. Falei, opa. Passaram-se uns dois dias... E apareceu um navio de patrulha costeira que deu
pra confessar. Alguém.
Mas chegou alguém, tá, e os caras tiraram a gente de lá. Foi incrível. Caramba. Né? Foi legal. Assim, eu sonho um dia voltar.
E o programa foi ao ar?
Foi ao ar. Foi.
Temos
ao ar.
Imagens do
um
programa.
Um sucesso.
Oh. A pesca predatória em suas águas, infelizmente, é uma realidade. Difícil de encontrar.
Mas era
uma
praia boa de ficar.
Tão difícil que nossa viagem estava programada para 20 horas.
Vocês transformaram o perrengue de vocês na notícia,
não,
né?
Não, sei lá,
vocês
é.
Vocês criaram a sua própria... Olha o outro correndo atrás da piano. Parece filme.
Rapaz, foi uma saga mesmo.
Uma saga.
Nossa
saga.
Senhora. Se já tivesse uma tecnologia, por exemplo, do Google Earth, já conseguia localizar de lá. É. Tem gente aqui que usou o Google Earth pra tentar resolver um problema. Cadê a Nina? Tá ali? Como é que tá? Tudo certo?
Tudo bem.
Me conta, o que você queria fazer com o seu Google Earth aí, hein?
Bom, eu sou atriz. Uh-huh. E aí, durante uma aula da faculdade, o professor deu um trabalho de fazer um roteiro de um curta-metragem. E aí, no dia da apresentação, ele ficou encantado. Falou, faz, isso é o que o público gosta de assistir no cinema. Todo mundo vai amar. Eu falei, por que não fazer?
Amou o seu roteiro.
Amou o meu roteiro. Perfeito. Falou, faz. Falei, vou fazer. Só que eu vou fazer com tal artista.
Ah, você ficou pensando quem podia ser um artista para fazer.
Eu não vou fazer só eu, sozinha. Eu vou falar, vou fazer com essa pessoa, porque essa pessoa manja muito de cinema.
Entendi.
Um puta roteirista.
Tu sonhou alto.
Ah, claro.
Boa.
Eu já imaginava o quê? Já imaginava foto de divulgação, coletiva de imprensa. Eu já mirava
lá. Foi um pouco à frente já.
Claro. Só que, para isso acontecer, o que eu precisava fazer?
Falar com o artista.
Falar com o artista. Eu não tinha o WhatsApp dele.
Mas você não conhecia esse artista?
Claro que não. Não conhecia. Falei, tá, mas eu fiquei pensando. As marcas mandam muito recebido dos artistas.
Verdade.
Eu vou fazer isso.
Eu você queria entregar?
Eu queria entregar pra ele, na casa dele. Igual as marcas mandam, né?
Sei,
imagina, claro. Só que eu não fazia ideia de onde ele morava.
É mais chato.
É. Aí eu sabia que ele morava em determinado bairro, no Rio de Janeiro, porque é uma coisa que você joga no Google, você sabe. Ele também é bem assíduo nas redes.
Uhum.
Falei, tá, fiquei com isso na cabeça. Todo story que ele postava, eu ficava, cara, eu tenho que mandar isso pra ele, eu tenho que fazer acontecer.
Mandar um direct pra ele, você não veio essa ideia?
Pra quê? Que eu queria fazer assim, ó.
Ah, você ler, queria dar.
Entendeu?
Na... Entendi.
Entendeu?
É porque a pessoa ia responder, eu me queria nem ia responder.
É, às vezes
artista
não vê.
Artista é tudo filha da... Eu vou te falar. Artista é complicado.
E aí, um dia eu fui acompanhar o meu namorado.
Ah, opa! Tudo bem?
Ele num trabalho nesse bairro. E aí, conversa vai, conversa vem com as pessoas ali. Surgiu um assunto assim, ah, sabe quem mora aqui? A fulana de tal. Essa casa de fundo aqui é o fulano de tal. E era o artista. Ah. Eu falei, universo.
O universo
quer me dar um, né?
Sei.
Falei, tá, cheguei em casa, abri o Google. Saber aonde eu tava, a rua que eu tava, pra saber qual era a rua de fundos da casa dele.
É, tá começando a virar crime isso. Começando a ficar um pouquinho pra
mim. E aí, o que acontece? Já joguei pro Google Earth.
Olha aí.
Tá? Pra saber mais ou menos se era a rua. Tá, era a rua dele. Falei, vou jogar pro Street View, que é aquele 360 do carro.
Sim, pra ver a imagem.
Pra eu ver
mesmo.
A imagem da casa, a imagem da rua. Não dava.
Por quê?
Porque é um condomínio fechado.
Ai,
o Google não entra ali, o Google só entra até na guarita. Até um dia ele postou um vídeo saindo, andando a pé de casa.
Quando você fosse perguntar se você é maluca, pergunta pros outros, que às vezes os outros respondem coisas.
Mas é isso, a vida é uma só.
É, a vida é hoje, é pô, isso. É isso.
E aí ele fez um vídeo andando a pé, saindo da casa dele.
E aí você já sacou.
Aí eu já analisei, eu falei, tá, vamos lá, vou olhar. Quantas ruas ele atravessa? Qual era a casa que tinha? Qual era a casa que tinha?
Uma carreira na polícia.
Eu falei, tá, já entendi. Então, assim, analisei mais ou menos, onde era? Falei, é a minha chance. Até que um dia eu vi um outro vídeo que ele postou e lá no fundo, bem assim, aquele fundo, bem lá no fundo, tinha um número.
Número da casa?
Eu falei, é a casa dele, é o número da casa dele.
Meu Deus.
Dei print, dei zoom. Número tal. Eu falei, quer saber? Eu acho que é isso. Achei ele mais ou menos, parece uma casa.
Vou.
Tá. Vou.
É, destemida. Vou.
É isso. Só que como que eu ia entrar num condomínio fechado? Oi, tudo bem, eu vou lá na casa do fulano de... Não dá.
É.
Tinha um ônibus escolar entrando nesse condomínio. Eu falei, o negócio é fazer carão.
Sim, é verdade.
Entendeu? Você fala, a segurança. Entrou o ônibus, eu entrei atrás. Opa, tudo bom? Com o cara da guarita. Foi, entrei. Entrei no condomínio. Eu falei, o que que falta agora? Parei na frente da casa dessa pessoa.
Achou a casa?
A que eu achava que era. Aí eu parei e fiquei ali no carro uns 40 minutos. Assim, gente, tá, mas não tem nada a ver eu fazer isso. Mas tá, vou fazer. Não, não vou, não vou. Abriu a porta da casa.
Saiu ele?
Claro que não, não era ele. Ah, eu falei, cara, e o medo, o coração aqui, eu tô fazendo coisa errada, meu Deus, vou ser presa.
Você queria assaltar ele, né? Você não tá... O roteiro já virou segundo plano, né?
Ela aí eu falei...
Os funcionários que hora saem.
Pensei, daqui a pouco o moço da guarita vai vir aqui, porque, imagina, essas casas têm câmeras. Tem uma pessoa parada, parou um carro na frente da casa de alguém e tá ali.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. E aí eu falei, quer saber, eu vou. A vida é uma só chuva. Só que eu não vou jogar por baixo do portão, porque chovendo, vai chover, não vai dar.
Fez o quê?
De frente pra casa, tinha uma caixinha de correio.
É, chama correio mesmo.
Eu falei, vou jogar, claro.
Colocar no correio.
Só que hoje em dia, ninguém vê correio.
Ninguém vê correio.
Aí, falei, mas vou. Vou e seja o que Deus quiser, é isso. Coloquei. Quando eu cheguei pra trás, tinha uma câmera aqui, eu fui...
Te flagraram.
Falei, meu Deus. Eu vou ser presa, com certeza.
Então, a câmera que as pessoas instalam é justamente pra fazer com que pessoas que invadem condomínios, elas sejam presas.
É, mas aí eu entreguei. Falei, é isso.
É o teu sonho.
A vida é essa. Eu vou fazer esse filme, tinha certeza absoluta.
E jogou lá?
Joguei lá. E só que o quê? Escrevi uma carta junto com o roteiro, claro. Meti meu Instagram, meu WhatsApp, porque, né?
Tipo, entra em contato.
Eu não sou boba. Ele vai ler, vai falar, quem que é essa maluca? Vou entrar pra ver. No dia, eu fiquei analisando pra ver se ele ia falar ou falar alguma coisa. Gente, vocês não sabem, uma maluca deixou um negócio aqui. Nada, ele viajou.
Nunca tinha resposta.
O primeiro vídeo que ele fez foi indo pro aeroporto. Ou seja... Até hoje. Eu
não sei. Resposta.
Nem se é a casa dele. Eu não sei se ele viu.
Você tá agora deprimidíssimo.
Mas não fica, não. Tá aqui.
O roteiro tá aqui.
Era você.
Era aí. Produção, chama a segurança, por favor. Adorei! Esse é o roteiro
esse
mesmo?
É o roteiro.
Isso é o que você teria entregado na minha casa?
Claro. Que dúvida você tem?
Peraí, você... Pode ser que você... Bom, eu não recebi o roteiro.
Pois é, pode ser que não seja a sua casa.
Mas alguém vai montar teu filme, bomba.
Mas você acha, não?
Bom, nunca mais vou fazer story na minha vida. Não vou mostrar mais nada, absolutamente. Não, eu tô apavorado com você. Bom, eu vou ler seu roteiro.
Obrigada.
Você...
Eu tinha que conseguir te entregar de algum jeito,
a produção tinha falado pra mim, ela vai revelar na hora que é o artista. Eu achei, eu pensei, pede pra ela levar o roteiro que eu vou fazer. Tipo o Luciano, me ajuda.
Vou levar.
Eu vou dar o roteiro na mão do artista agora. E agora não tem nem como eu não te ler e te responder.
Exato,
que vai pegar mal
você
pra
tá
galera. Vai ser um constrangimento.
Tem toda uma tática aqui, ó, na frente de Ernesto, Gabriel.
Eu botei até que dizer que eu adorei, que amei. Sem nem como é que eu faço agora.
É com a autoria, tá? Pra você me ajudar a fazer o negócio ficar bom.
Eu vou ler esse roteiro numa viagem pra Atol das Rocas, que eu vou levar pra fazer. Bom, tá na minha mão.
Obrigada.
Que loucura isso. Que perigo. Eu tô num misto de que legal, mas que medo, que pavor. A gente tá aqui com o Gabriel, mas... Talvez possa não ser o Gabriel.
É. Hoje em dia, por um lado, é mais tranquilo, né? As pessoas já me conhecem bem o rosto. Mas no começo da carreira, era um cara que tinha um chapéuzinho assim, um boné, ou aquele chapéuzinho que eu usava muito,
sim,
ou capuz, e barbinha, um cara bem magrinho, era um jovem, magrinho, aparecia só o bigode, a barba e o cabelo comprido.
Tá.
Eu também era um moleque, eu tinha 19 anos, tá? A primeira turnê foi uma febre. Tô comemorando 30 anos de carreira agora, né? Lançamos álbum novo.
Ó! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tô muito feliz com isso. No disco novo tem uma música que fala do 30 anos não são 30 dias, a música chamada Profecia. É muito bom lembrar, né, desse começo, e foi mesmo uma febre. E aí, eu também, menino, solteiro, curtindo, conhecendo gente por aí.
Meu Deus do céu.
Daí depois eu fiz
Sério aquela... Sério HPV em pessoa. Nossa.
Depois eu fiz aquela música 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que era o cara que tava no sufoco, né?
É.
Mas eu era meio tímido, de repente... Bom, aí eu conhecia gente, as meninas e tal, de repente me ligou uma. E eu não lembrava dela. Ela falou, Gabriel, e aí, como é que você tá? Me ligou, lembrando que não existia celular, né? Era na casa. E aí, tudo bem, tudo bem. Quem é? Acho que era a Marcela. Tá? Eu não tenho certeza se era a Marcela. E ela pode estar assistindo essa história, eu sei que depois ela pode ver aí.
Marcela.
Mas aí, da onde? Do Guarujá. E aí, pô, não lembra de mim? Falei, não, mas, pô, meio sem graça, né? Porque eu... Meio sem graça. Não só com isso, negócio de mulher, mas eu sou assim, memória meio... Não tô lembrando.
O que que te tira a memória? O que que é que...
Bom, tudo bem, né? Depois a gente...
Não lembro.
Isso é.
E aí, cara, ela tava falando que a gente passou a noite juntos, no Guarujá, e começou a ficar chateada que eu não lembrava. Você não lembra do Guarujá? No começo da conversa, a ligação caiu. Aí eu liguei pro Tito, que cantava comigo, que era um pouquinho mais velho, mais experiente, assim, falei, Tito, o que que eu falo? Não lembro dela.
O que que eu fiz no Guarujá?
Que mulher? No Guarujá. Ele, cara, a gente nunca foi no Guarujá.
Nunca foi no Guarujá?
Não fizemos show no Guarujá ainda, eu também nunca tinha ido no Guarujá. Aí eu fiquei mais seguro pra responder quando ela ligou de novo, falei, olha, desculpa falar com jeitinho, mas não era eu. Aí ela começou a dar mais detalhes e chorou. Você passou a noite comigo, você me levou... Pra dormir com você, me deu um cordãozinho de ouro. Como é que você não lembra de mim? Não é possível. De ouro, não, mas me deu um cordãozinho, sim, e tal. Aí eu falei, não, mas não era eu. Quando foi isso? Ela falou, no mesmo dia que você tinha feito o Faustão. Aí eu falei, não, olha, nesse dia do Faustão, por acaso o Faustão foi gravado. Eu tava em Fortaleza. Eu não era eu, nunca fui pro Guarujá. Foi sim! A gente foi na festa da Marlboro. A festa da Marlboro. Você não lembra? Pergunta pro seu segurança, ele vai lembrar de mim. O Ferreira. Aí ela começou a dar um monte de detalhe que nada fazia sentido pra mim. E tinha um carro vermelho, falou a marca do carro. O seu carro vermelho. Eu falei, não era eu. Quem te deu meu telefone? Você! Aí eu falei, caramba!
Aí,
agora só falta você não querer ir no casamento.
O cara sabia o telefone.
Você falou pra eu fazer a mala, pra eu ir viajar com você pra não sei aonde. Meu, caramba!
Você tava muito
a ficar
louco.
Preocupado. Aí eu falei... o cara te deu algum endereço? Aí ela falou o endereço, Borges de Medeiros, que não era o meu.
Sei. Falei, também não é o meu não, tá, gente? Então... Também não é o meu não.
Aí eu falei, então tá, olha, tá vendo aí? Não, é esse meu endereço e tal. Acalmei ela. Ela falou, olha, não me conformo. Eu tenho uma irmã que mora no Rio, uma cunhada, alguma coisa. Eu vou visitar minha irmã e você vai lembrar de mim, porque eu vou te encontrar pra você lembrar de mim. Ela ficou muito triste e eu fiquei triste por ela, né? E assim, isso é muito grave, porque alguém se passou por mim mesmo. E ela pode estar assistindo meio... isso. Mas
ela foi pro Rio?
Deu cordão e tudo.
Mas teve uma coisa... sei lá, menos de um mês depois, me ligou a Andréia, a querida Batatinha, que era a nossa produtora da estrada, apelido Batatinha. Falou, Gabriel... E ela era meio brava. Gabriel, que história é essa? Porque você prometeu um emprego pra um cara aqui pra entrar na turnê?
Rapaz!
Aí eu falei, não, como assim prometi um emprego? Eu nem lembrava da história do sósia. Ela falou, não, cara, você prometeu pro cara ser seu segurança, um tal de Ferreira. Aí eu falei, pô, peraí, Ferreira, cara, isso eu escutei esse nome de uma menina que um cara se passou por mim e tinha um Ferreira na história que era o segurança do cara, que era o Gabriel Pensador. Pô, fala pra esse cara, não é possível, cara. Aí ela falou com o tal do Ferreira, E ele falou assim, eu vou matar esse cara. Eu falei, pô, mas matar quem, né?
Ele falou, calma, era eu. Vamos esclarecer isso.
Eu falei, o Ernesto tá achando ainda que é um problema meu. Né? Mas não era eu, cara. Aí, fui fazer um show em São Paulo, acho que num Sesc, alguma coisa assim, e me apresentaram para um cara que fazia o cover do Gabriel Pensador no Silvio Santos. Mas aí era um cara, uma outra história, né? Um outro cara que não parecia comigo, não achei parecido, né? Mas aí tudo bem, né? Eu sou mais bonito. Mas aí o cara, pô, esse aqui é teu cover e tal. Você não liga... Aí o cara, não, você não liga pra isso não, né? Pô, tudo bem, já fui lá umas 3 vezes no Silvio Santos fazer o cover. Eu falei, não, não, não ligo pra isso. Eu acho que não era a segunda turnê, não. Era um pouco depois. Uh-huh. Porque aí eu sei que eu comentei com ele. Eu falei, não, isso aí era um problema no começo da carreira. Porque as pessoas ainda não tinham a minha imagem legal. E aí, pô, teve umas histórias desagradáveis. Uma vez um cara se passou por mim numa festa e tal, não sei o quê. Aí o cara... Você falou assim, ah, no Guarujá?
Sério? Festão, ô, oh, festão.
Aí eu falei, era você? Ele, não.
Imagina,
eu soube dessa história, eu acho que eu já ouvi falar. E não tinha como ele ouvir falar, porque era a história que eu não contei pra ninguém.
Imagina. Era ele.
Aí eu falei, cara, era esse cara. Eu fiquei sem ação, não falei nada. Falei, cara. É. Só que agora, se a Marcela, eu acho que era a Marcela, quiser, a gente vai atrás dele, porque foi grave o que ele fez, cara.
Não, mas faz muito tempo isso.
Mas vai saber se engravidou. Já vó de gênio, saber se engravidou. Então.
Não foi grave, não. Não, não. Aparece pra
vai
gente
saber.
Resolver.
Vai saber.
Então você descobriu.
Já prescreveu, né? Mas se tiver filho, não prescreveu.
Não, claro. Mas sim.
Mas ela já teria me procurado mais.
É.
Mas aí, essa é uma história bem doida. E de sósia teve algumas outras.
Quer dar mais umazinha boa?
Sim.
Dá mais uma pra gente.
Mas essa eu não sabia que era de sósia, não entendi bem. Quando saiu uma matéria num jornal em Santa Catarina, dizendo que eu estava frequentando uma casa de prostituição lá, famosa, e que o Gabriel Pensador estava lá. Eu não sei nem como é que era direito a matéria.
A casa é qual? Depois você me passa.
Mas aí... Quem me contou foi o falecido Emerson Esperandinho, que era o nosso hold, o querido Emerson, que morava em Floripa, trabalhava comigo e tal, mas morava lá. E aí ele me avisou, olha, no jornal daqui saiu, é melhor você... Aí eu mandei uma carta, não sei se já era e-mail, mas eu mandei uma mensagem pro jornal, acho que o e-mail já tinha. E reclamando do jornal que sempre me respeitou, que um jornal que a gente já fez a matéria juntos, como é que vocês não averiguam essa informação e bota assim uma notinha sobre isso.
Mas era vocês, o boné aqui e aqui, assim, ó.
Pelado, será? Sem boné? Não sei. Mas aí eu tô, pô, aqui com a minha mulher grávida na época. É um desrespeito e tal, não sei o que lá.
Puxa, imagina.
No dia seguinte, ou logo depois, assim, o mesmo colunista ainda foi irônico e falou: Gabriel Pensador mandou um e-mail aqui. Dizendo que não estava, mas não foi o primeiro artista que diz que não estava, onde foi visto e tal. E a mulher tá grávida. Ah, agora entendi. Ainda foi sacana, entendeu?
Mas ele não citou meu nome, não, né?
Não.
Não, tá, você... tá. Ufa.
Aí eu fiquei com raiva, morreu aquela história ali. Um dia eu conheci esse colunista, hoje é camarada, sério, eu perdoei, porque ele me pediu perdão também dessa história, que foi uma informação falsa que ele teve, que ele achava... que aquele lugar era tão famoso na cidade que não era tão grave, que eu tinha ido lá tomar um drink. Ele pediu desculpas e eu aceitei, na boa. Mas a história ficou aí. Fui fazer um show em Santa Catarina, tempão depois, e tinha um sósia. Esse era um cara bem bonitinho, mais alto.
Quanto sósia você tem, rapaz?
Eu tava aqui batendo papo com o cara antes do show, o camarim, o cara bonito, parecia comigo, né? Mas era parecido mesmo, cabelinho. E eu falei, caraca, eu mesmo brinquei. Pô, olha aqui, meu irmão gêmeo, meu sósia, tal, fiz alguma coisa. A gente brincou com a minha banda. Pô, olha aqui, caraca, com os outros fãs. Depois do show, ele já estava bem à vontade com a nossa galera. Bem tranquilão. Ele acabou me contando de um jeito engraçado. Ele falou assim, antes de ir embora, só uma coisa, Gabriel. Pô, você uma vez estava lá na casa tal?
Na casa.
Aí eu falei, não. Você estava? Ele, eu também não. E era ele.
Cara, tá começando a ficar mais perigoso, né? Agora.
Essas são as histórias de sósia.
Daqui a pouco, foi você que matou aquele pessoal lá. Mas foi também.
Bom é que tem lugar que você deve ir, que depois fala, não era eu não.
Meu povo, Tem mais história pra vir.
Oba.
E tem história interessante aqui, ó. Tem uma coisinha aqui de... todo artista quer ser reconhecido. É bacana quando te reconhecem, quando falam com você, né? Mas tem gente que é melhor que não te reconheça, né, Tati?
Muitas vezes, assim. Acho que foi nesse caso comigo, queria que nem lembrasse, que nem tivesse visto nada meu.
Mas é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais Que História É Essa? Boa chave pra você.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A gente acha que é o Gabriel, a gente ainda vai descobrir isso. Tati, antes de você... Tem a tua história que você veio pra contar, mas eu vou pedir pra Tati ela contar uma... É quase um causo.
Um causo.
É um negocinho que aconteceu na pandemia que eu amo. Eu acho que vocês vão amar também, mas às vezes é só pra
e
mim.
E a pessoa vai... Será que vai amar? Porque ela... Será que ela vai ver?
Vai, com
certeza. Ai, que vergonha, eu não quero.
Conta o que aconteceu na pandemia.
Na pandemia, aquela coisa louca das lives.
Todo mundo
da pandemia. Todo mundo fazia live. Então você vivia ou fazendo ou assistindo live, né? E tô eu ali vendo as lives, final de tarde... De repente, vi, amo esse ator, sou muito fã, vi que Eduardo Moscovis...
Ah, do Moscovis, maravilhoso.
Tava fazendo uma live. Não sabia que Eduardo Moscovis fazia uma live do protesto.
Como
que
assim?
Ele entrava, ficava em silêncio, não sozinho, ele botava uma pessoa, os dois ficavam em silêncio, tipo, 2 minutos, ele tirava a pessoa e botava outra. E ele ficava um tempo fazendo isso.
Ah, convidava uma pessoa para participar da live.
Convidava uma pessoa para participar da live, 2 minutos, saía essa pessoa e ele botava outra.
Ele ficava
mudo. Era o silêncio.
Ah.
E eu não... Até hoje eu nem sei direito o que que era.
Que ele tava protestando.
Protesto do silêncio. Eu não sei.
Ele não falou.
Não, eu acho que tem uma explicação. Mas acontece que, assim, eu vi uma live acontecendo.
Pegou o bonde andando,
né? Cliquei. Quando eu cliquei na live do Eduardo Moscovis, já me chamou.
Ah,
eu não sabia pra participar. E eu fui por um segundo antes de aceitar, minha cabeça assim, por que que ele me chamou? Ele me conhece? É pra eu entrar e falar que eu sou fã, que eu vejo desde de Por Amor, que eu via Petrucci, que eu via Pecado Capital, que eu era muito fã e vou falar todos os personagens que ele fazia. Meu Deus, pum! Cliquei pra entrar.
E aceitou?
E aceitei, porque como é que eu não ia aceitar o Eduardo Moscovis me chamando pra entrar numa live com ele?
Fala aí.
Aí entrei na live, né? E fiz, meu Deus! Não entendi nada. E tá ele parado. E ele parado. E eu achando travou, não travou. Aquela coisa. E aí ficou aquele clima. E aí deu dor. Aí entendi mais ou menos.
Mas o que você falou?
Eu fui, meu, olá! Meu Deus! Aí ele levantou um papel. Silêncio. E eu fiz, beleza. E fiquei. Só que aí, ele me tirou 2 minutos e eu sem entender nada. Quem entrou depois de mim foi o meu amigo, o Wendel.
O Wendel Bendelac, ator maravilhoso.
Ator maravilhoso, entrou. Aí eu fiquei vendo os 2 minutos do Wendel lá assim, ó. Parado, olhando. Quando o Wendel saiu, liguei pro Wendel. Que tá acontecendo aí? Eu estou morrendo de rir. Você não sabia da live do protesto. Eu entro sempre, eu amo. A gente fica se encarando, é maravilhoso.
Já combinado,
né? Eu sabia, Wendel. E aí, depois, quando a live salva, o Wendel pegou, salvou. Aí, tipo, tem um
virou
vídeo.
Meme.
Tem o um vídeo do Rodrigo gravando o Wendel assistindo a minha parte.
A gente tem esse vídeo. Bota o vídeo aí pra eu te ver. Tem. Olha o vídeo. Olha lá. Tá lá o do Moscovis, paradinho. Olha ela.
Meu Deus. Olá.
Olá.
Olá. entendi.
Olha lá. Eu amo essa história. E você, gente, você ficou nesse um minuto meio constrangida, vendo ali?
E o resto do silêncio ali, falando por que eu tô em silêncio, por que eu tô em silêncio? Será que ele não gostou do meu oi, olá? O que tá acontecendo?
Tati, Tati, por favor.
Ah, vai lá falar com o Dô!
Ai, meu Deus, eu me juro! Gente, eu tô tremendo, eu tô tremendo!
Fala, brother!
Meu Deus! Mentira! Fala. Ele tá gravando.
Você, era o que que era o protesto?
Então, quando... Tudo bem, brother?
Tudo bem.
Já me convidaram algumas vezes pra vir.
Você não vai escapar porque veio aqui fazer essa graça e vai voltar.
Tá feito, tá pago agora. Né? Adoro o programa, adoro. Aí, o que aconteceu? Na pandemia, começou uma proliferação de lives, né? Todo mundo ia, os artistas todos, os cantores, os entrevistadores, os pregadores, né? Era uma coisa, todo mundo falando muito. E eu queria me colocar de alguma forma, estava com vontade de me colocar também naquele início de pandemia, aquela loucura. E aí me deu um estalo que era o contrário, assim, eu não sou do stand-up, né? Eu não salateio e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu vou ficar quieto. Pra gente refletir um pouco e a gente conseguir, assim, como era tudo virtual, né, tudo de longe, eu lembrei da performance da Marina Abramović, que ela ficou num galpão enorme, numa mesa, linda, de vermelho, e ela sentava e recebia uma qualquer pessoa por um minuto. Sim. Então era marcado um minuto. Ela ficava na... Ela ficava ali, a pessoa sentava, né? Ficava um minuto, os dois só se olhando. A pessoa ia embora. Eu falei assim, cara, ótimo isso.
Vou fazer isso.
Só que o meu vai ser, assim, uma adaptação disso é que, assim, não vai ser qualquer pessoa que vai entrar, né? Eu vou ter que escolher, porque eu entro na live, as pessoas estão ali.
Isso.
E eu falo assim, cara, você. Só que eu não fazia a menor ideia que era você. Menor ideia.
Tinha entrado em 2 segundos, você me chamou assim rápido, eu entrei e chamou.
Como eu botei um código pra mim, eu estabeleci uma regra, que era assim, começaram a aparecer alguns amigos meus.
Sim.
E é muito tentador, só que ao mesmo tempo é muito confortável pra mim. E eu queria também me provocar.
Botar gente que você não...
Aí eu falei assim, cara, eu tenho que atender pelo menos 3, 4 pessoas que eu não conheço e chamar alguém que eu conheço. E também, às vezes, as pessoas não aceitavam, né? Tipo assim, tá ali vendo, você convida, a pessoa não vai, você não quer entrar nisso, né? Assim, tudo bem. Eu tomei vários tocos também, vários tocos.
Mas não dessa aqui, ó.
Não dessa aqui.
Porque assim, ele me conhece, ele tá me chamando, o que eu vou falar? Meu Deus. E tudo isso, assim, em 1 segundo passando na minha cabeça.
Aí a produção do programa entrou em contato, falando disso. Ela falou assim, mas que história é? Não falava assim, mas a gente tem um vídeo. Você quer ver o vídeo? Eu falei assim, quero ver o que... Eu tinha que autorizar, né? A imagem. É, tudo bem que a gente se queima, tudo bem, né? Assim, mas, pô, a gente precisa saber e autorizar, né, Gabriel? Assim, é isso.
E no vídeo, dá pra ver lá no fundo o número da casa dele. Se você quiser,
se olhar bem, ele. A piscina...
Obrigado,
meu vizinho.
Eu amei.
O grande encontro do Itaxi. O grande encontro.
E o fim do mistério, né?
E o fim do mistério.
Maravilha.
Vou deixar aqui com você.
Deixa comigo, vou levar, vou botar na minha agenda.
Uma salva de palmas para duas.
Ele é tão lindo. Vamos
bota
falar.
Na moldura.
Agora
bota
que ele já
moldura.
Foi, ele é muito lindo.
Que maravilha.
Ai, eu vou guardar aquela.
Eu amo isso. Eu amo esse vídeo. Ela, olá!
Oi! Olá!
Olá, Pátria. Oi, travou?
Mas muito essa, bom. Não é só você que faz confusão, não. Não, existem pessoas aqui na plateia que fizeram confusão também. Não em live, talvez até em coisa pior. Quem tá aqui é Gustavo? Tá aqui do meu lado, Gustavo. Beleza.
Beleza.
Tudo certo? Gustavo, foi quando isso, hein?
Aí isso tem tempo, era a década de 90, eu tinha 12, 13 aninhos.
Ah, você era ali um pré-adolescente.
É, chato, né? É, desatento. E aí o que aconteceu? Minha mãe me ligou, era um fim de tarde, tava jogando meu videogame ali, já tinha voltado da escola. Ela falou assim, o Zé vai passar aí, eu vou chamar de Zé pra evitar mais constrangimento aqui. E ela falou, o Zé vai passar aí, eu preciso que você sirva um lanche. Bom. O cara é grande, ele gosta de comer, sabe? Ele se alimenta bem, assim, ele tem 2 por 55, assim, o cara é grande. Aí ele falou assim, então você coloca todo o lanche que tiver por aí Perfeito. E segura os pontos até eu chegar. Aí o Zé chegou, parei meu videogame, já tava jogando, falei, Zé, expliquei a situação pra ele, coloquei o lanchinho na mesa, falei, ó, fica à vontade, tô ali jogando videogame, qualquer coisa você me chama. Beleza. Passou um tempinho, o Zé me chama de novo. Aí eu falei, aí começou a ficar chato, né? Falei,
pô, Zé, já botei.
Caraca, Zé. Aí falou, Gustavo, tem um melzinho aí?
Mel?
Mel, e eu odiava mel, poxa. O paladar, ele vai mudando, né? Ao longo da vida. É, mas nessa época eu odiava, é. Hoje eu gosto. E aí comecei, eu era baixinho ainda, peguei um banquetinho assim, comecei a procurar nos armários, né? Abri as portas, falei, peraí, dá só um tempinho aí que eu vou achar. Aí vi o potinho, década de 90, era muito comum aquele mel num pote redondo de tampinha amarela.
Sei,
assim,
total.
Classicão. Aí eu falei, pô, achei o mel, né? Beleza, coloquei aqui na mesa. Aí eu falei, bom, já que ele já me interrompeu, né, eu vou fazer um lanchinho também. E já ficou aqui dando mais um tempo. Aí, beleza, ele começou, abriu o mel aqui, eu fazendo meu pão. Aí ele virou, meio assim, pegou a faca, começou a passar lá dentro. Aí foi, o mel tá meio duro. Aí eu falei, Zé, eu não suporto isso aí.
É que às vezes cristaliza o mel.
Exato, dá aquela açucarada, né?
O própolis.
Aí eu falei, mas eu não como isso aí, cara, não quero nem olhar. Aí ele abriu um pão francês, começou a passar, né?
Mel.
Beleza,
claro.
Tranquilo.
Delícia.
Olhou, deu a primeira mordida, ele falou, ah, mas tá bom. Aí eu falei, ah, pô, ótimo. Fiquei felizão, né?
Comeu
mel. Porra, já tem o melzinho aqui, né? Pô, atendimento VIP. Aí foi, pão, mel, pão, pois mel. É. Finalmente, minha mãe chegou. E aí conversaram, né? Lá eu tinha que conversar tudo mais, fiquei no meu quarto. Depois que ele foi embora, é óbvio que ela veio me perguntar, né? Meu filho, como é que foi a situação aí? Serviu o lanche direitinho? Eu falei, claro, mãe, tudo certo, tranquilo. Ela, não. Mas me fala em detalhes. Preciso saber como é que foi a situação. O que você colocou lá? Eu falei, ah, mãe, queijo, que eu também odiava, inclusive, na época. Queijo, presunto, botei refrigerante, tudo. Aí eu tava jogando, ele me atrapalhou, me interrompeu. Pediu tive mel. Que ir lá de novo, achar mel. Ele pediu mel, aí achei lá no armário, coloquei na mesa. Aí na hora que eu falei isso, ela deu uma parada, mel?
Ah, meu Deus.
Eu falei, mel, mãe? Ela falou, mas que mel? Eu não comprei mel nenhum dessa vez.
Não tinha mel?
Eu falei, não, mãe, mel, que tá lá no armário da cozinha, normal. Aí apontei, ela pegou o pote, ela falou, isso aqui? Isso aqui que você deu pra ele? Quanto ele comeu disso aqui? Eu falei, comeu alguns pães, mãe. Aí ele não falou nada. Eu falei, não, tudo tranquilo, mel, mãe, normal. Ela, meu filho, isso aqui é a minha cera de depilação.
Tinha a ver com abelha, mãe.
Aí na hora eu falei, cara, dei aquela gelada.
Ela comeu, ele comeu cera de depilação. E aí?
E não estranhou nada, né? Isso que o cara gosta de mel. Você imagina se não gostasse.
Ah, realmente. E aí, ela avisou o cara?
Não, aí a gente conhece. Como é que vai ser, né? Aí ela falou, não, vamos avisar pra ele.
Ela avisou?
Não, aí ela ficou... Aí no outro dia ela acordou e falou, não, cara, eu vou ligar.
Pesou.
Eu vou precisar avisar. Eu preciso saber como é que o cara tá, né? Aí ela ligou, foi ele que atendeu. Ela falou, oi, Zé, tudo bem? E aí, tudo certo contigo aí? Aí... Tá,
jogando
beleza.
Papo neutro, né?
É.
E saúde bem.
Bem. Tudo bem com a saúde? Eu falei, caraca, bateu aquele alívio, pelo menos na gente, né? Aí eu falei, bom, tá resolvido. Eu falei, mãe, essa história acaba aqui.
Caramba.
Ficar um minuto em protesto aqui, gente. Olha só. Ô, Tati, mas a sua história...
Muito boa.
É agora, a verdade. É que a sua história, na verdade, começou com o seu irmão, é isso, não?
É, começou com aquele famoso golpe que todo mundo ou sofreu ou conhece alguém que sofreu, que é o golpe do WhatsApp, né? Que pede a... vai ter uma festa, vou te mandar pra te colocar na lista ou qualquer coisa. Isso é um dos motivos, assim. Vou te passar um código por SMS, me manda esse código aí. Aí quando você manda o código, é o bandido que pegou o seu WhatsApp e começa a pedir dinheiro pra todo mundo. Como fazer um Pix? Minha conta aqui tá dando ruim. Hein, pai, mãe, irmão, não sei o quê.
Mudou meu telefone.
É, mudei aqui o de telefone e tal. Então começa por aí. Eu já sabia que tava rolando esse golpe na praça. E aí aconteceu com o meu irmão. Só que ele me ligou imediatamente.
Seu irmão mesmo?
Meu irmão mesmo, porque aí você pode ligar. Só pega o WhatsApp, não é uma coisa de não telefone.
Era o Gabriel,
é.
Não era o Gabriel.
Não era o Gabriel.
É. Ligou e falou que um golpe e tal. E aí eu falei, cara, eu vou conversar com esse cara. Falei, vai vir pra casa hoje? Nem moro com meu irmão. Aí ele tentou pegar...
Ah, não, isso
pegar...
pro WhatsApp, isso você começou WhatsApp, a conversar, falar com o bandido.
Comecei a conversar com o bandido, né?
Entendi.
Aí, vai pra casa hoje e tal. E aí ele tentou pegar o meu. Que aí falou, pô, vou te passar um código e tal. Já tentou pegar o meu também, olha, antes de pedir dinheiro. Aí eu já mandei uma mensagem, né? Falando que, ó, já sei que é golpe, já estou avisando a família, os amigos, ninguém vai te dar dinheiro não e tal. Até que ele me manda, aí eu recebo um áudio. Né? Normalmente eles jamais mandam áudio. Não,
é.
E aí começou uma conversa. Eu tava filmando no Uruguai, tava numa pedreira, no meio de uma pedreira, com a Natália Laje, que também veio aqui contar um golpe.
Ah, é verdade, Natália.
Exatamente, ela caiu num golpe imobiliário, né? Eu tava com ela vendo tudo acontecer. E
o áudio dizia o quê?
E o áudio dizia: oi! Mentira que é você! Porque o nome, meu nome, né, tava lá.
Tati, o bandido reconheceu.
E aí o bandido me reconheceu.
Sou seu fã.
Me mandou um áudio.
Claro.
E depois aí ele falou, poxa, eu até saio aqui do WhatsApp do teu irmão, mas se você me mandar uma foto exclusiva. Depois eu entendi que foto exclusiva é nude.
Ah.
Alguém me falou, você sabe o que é foto exclusiva, né?
Quer dizer, ui, o bandido queria que você confiasse, né? Ele mandasse um nudezinho pra ele.
É, pra ele sair. Ele até saiu, mas me manda uma foto exclusiva.
Boa,
aí eu, de dentro da van, mandei uma foto assim.
Ah, tu mandou uma foto?
Mandei, meio mentira.
Mandou uma foto fazendo joia?
Mandei uma foto pra ele falando. E aí eu comecei a ser maneira, que é tipo, pô, irmão, ele trabalha com o WhatsApp. Dá essa moral aí, vou te agradecer demais se você conseguir sair do WhatsApp do meu irmão. Aí comecei uma conversa de sendo maneira com ele, sabe? Ele, pô, cara, aqui a gente gosta muito de você. Alguma coisa assim. Eu até saio. Depois que eu mandei a foto, ele, pô, cara, valeu mesmo. Vou te mandar o PIN aí e vou sair. Aí, tipo, o PIN pra recuperar, entendeu?
Mas aí podia ser aí o outro golpe do golpe.
Não,
vou te mandar
mas ele tá, mandou, né, o não, mas mandou o PIN, meu irmão colocou lá na hora e recuperou o WhatsApp.
Que legal.
Olha, você na lata.
E aquele eu consegui lugar onde uma eles permuta. Gostam de você?
Não. Boa. Aquele lugar que agora ele tem meu telefone. Então dá um medo de, tipo, vou dar um tempo e daqui, sei lá, alguns meses, vou dar um aninho aí, eu entro em contato com ela de novo.
A gente tem essa conversa da Tati com o moço, não tem? Olha lá.
Olha lá com o Paulinho.
Paulinho?
Mandei. Volta dia 25. Vai lá em casa.
Você, como assim?
Vou sim. Faz favor pra mim. Preciso receber o código SMS, mas meu celular não tá chegando.
Ah, tá,
consegue receber pra mim? Ele
esse
tentando
era o início
pegar o meu.
Se fingindo do irmão.
É, aí
qual
eu
é?
Falei.
Aí, ó.
Querendo dar o golpe? Já sei que é golpe, já tá manjado e tal. Aí ele foi e falou, eu sou seu fã. Manda uma foto exclusiva.
Deixa meu irmão.
Falei, deixa meu irmão ali,
nossa,
na moral.
Amiga, você é muito gata aqui, eu tava vendo aqui. Manda uma foto aí. Sinceramente, eu saio do zap aqui, na moral.
Ela mandou a foto dela.
Muito bom.
Que oportunidade de dar um beijo na sua boca.
Eu libero o zap dele. Eu tô aqui ajudando a avisar geral, mas tô no meio do trabalho. Na moral, irmão, valeu aí por curtir o trabalho.
Ainda manteve o fã.
Vou te passar o PIN, tá bom? Pra você passar pra ele depois.
Oh, não vou espalhar seu número.
É.
Menina, já vou.
Meu amor, foi um prazer imenso falar com você. Eu queria ter a oportunidade de te ver, entendeu? De te dar um abraço, você é fera. Mas eu vou sair do zap aqui, tá bom? Um beijo. Gosto muito do seu trabalho, é nóis.
Cara. Minha gente, vamos para as perguntas do programa? Bem, quero saber de vocês coisinhas aí. Vamos ver se vocês estão preparados para esse momento. Mas tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais que história é essa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Olá!
Que maravilha! Como é que não riu disso? Que história é essa? Tá de volta recebendo o Tati. Renato, para, Gabriel, pensar de
uma forma muito boa. Parece aquela brincadeira de quem ri primeiro, né?
É, totalmente. Olha aqui, vamos para as perguntas. Primeira lembrança que vocês têm da vida?
De infância mesmo. Eu até tenho música que eu falo que tudo começou na aula de português e tal, de gostar de escrever, mas eu gostava muito de desenhar, que é uma coisa mais de infância mesmo. Eu me lembro disso, de desenhar, de ficar horas. Eu era muito introspectivo, eu era até meio tímido, assim, quando eu era moleque. Então, esse lance de
desenhar
lápis
mesmo.
De cor, desenho, desenhava as coisas de futebol, aí fui aprendendo. Mas primeiro era só uns rabiscos, assim, e era imaginação, muita imaginação.
Boa.
Desenhar.
Você desenha hoje?
Desenho, acho que eu até desenho legal, assim, mas eu quase nunca lembro de brincar de desenhar, mas eu levo o jeito. Uma vez ganhei um concurso, primeiro lugar do Jornal do Brasil, que era sobre o breakdance, que chegou o breakdance no Brasil. E aí era um concurso de desenho sobre o breakdance. Aí eu fiz o Cristo Redentor fazendo assim, com rádio e tal, não sei o quê.
Ah, legal. Cara,
e ganhei o primeiro lugar. Era um desenho de criança mesmo.
Bonitinho.
Joe? Primeira lembrança.
Olha, eu acho que é da Argentina. Minha mãe era argentina.
Uhum.
E quando eu tinha 11 meses, meus pais se mudaram para lá. Eu nasci em São Paulo e fomos para lá. E, sei lá, e tem tanta memória emprestada, né? As pessoas te contam coisa e tal. Mas eu, parece que eu me lembro, né? De, morando no interior da Argentina, de um carrinho de metal, daqueles de frição, né? Que fazia vum, vum, vum e tal. E que era um carrinho de polícia, que tinha uma lata muito lisinha, um toque muito... interessante.
Sei, legal.
Coisas loucas da memória.
Lembranças.
Eu lembro muito, acho que fiquei muito animada com isso, na casa da minha avó, entrar um Papai Noel, ir até a meia que eu tinha colocado na janela, e aí ele colocou dois presentes, né? Um pra mim e um pro meu irmão. Eu lembro de pegar e falar, esse aqui é de Paulinho. Aí Paulinho abriu e era um carrinho de plástico, assim, e o meu era um Atari. Nossa, eu tinha 5 anos, aí. Assim. Acho que era pro meu pai, acho que era hoje pensando. Mas
presente,
eu lembro de ganhar, não, eu lembro de brincar muito ali, mas desse Papai Noel e dele me dar um Atari.
Um lugar do Brasil que você ainda quer conhecer. Tem algum lugar do Brasil que você não conheça ainda?
Jalapão.
Não.
Jalapão, nunca foi ao Jalapão.
Uau!
Tem legal. Alguns lugares aqui. Fui a muitos lugares profissionalmente. Aí quando tinha colegas competentes que trabalhavam naquela área, mesmo me empatavam, né?
Então, Jalapão.
Pega os contatos com o Fábio que ele tem.
Pô, sabe Paulo tudo Vieira. De
Cara, eu queria ir pro Acre. Nunca fiz show no Acre.
Perfeito.
Pronto. Nunca fui.
É um povo muito legal do Acre, você viu? Muito boa gente.
Eu tô no momento trilha, acho que vai durar mais um mês. E aí fiz algumas quando eu fui pra Chapada dos Veadeiros, mas agora eu tô querendo Chapada dos Guimarães.
Chapada dos Guimarães.
Tem umas trilhas legais lá, uns lugares, as cachoeiras lindas e tô nessa.
Lindo, lindo, lindo. Cavernas.
É. Gruta. Mas talvez passe, mas por enquanto, hoje é isso.
E pra terminar... O que vocês querem escrito na lápide de vocês?
É bem simples. O que eu lembro da música que eu gosto, da Violeta Parra, que a Mercedes Sosa também gravou, que é Graças à La Vida.
Graças
à letra, continua, é uma letra bonita. Mas pra mim tava bom. Graças à La Vida, obrigado, agradecer.
Boa.
Tá bom. Que maravilha. Boa. Aqui jaz, que merda é jaz. Não, na verdade, assim, pode estar qualquer coisa. Se não tiver só a minha data de nascimento, já tá...
Ah, isso é verdade. Legal. A Tati odeia dizer a idade dela. E não só odeia, como ela conseguiu mudar no Google.
Não consegui mudar.
Se você entrar hoje lá no Wikipedia...
É mentira.
É mentira, não é a data
já
dela.
Já tá certo.
Não, porque meu pai faz isso também. Eu já descobri como é que faz. Ela não conta a idade, mas nem brincando. Mas nem assim, você fala, conta, ela não conta. E ela já se perdeu na própria mentira. Ela não lembra mais quantos anos
Fábio.
Ela já contou. É.
Coisa nossa.
E ela, super carinha de novinha, já tem 50 e... Mas ela não quer que tenha data de nascimento.
Não, eu falo.
Não precisa,
eu falo.
É
só dia e mês.
Lá tá errado, mas eu, de verdade, tenho 34.
Você nasceu que ano, então?
Tem 90, 90.
E na lápide?
Eu acho que eu gosto tanto daqui, cara, que eu ia botar... Acho que fui sob protesto. Um minuto de silêncio.
E eu vou-me embora desse programa sob protesto, que eu queria ficar aqui com vocês também, mas acabou, meu povo. Acabou. Mas semana que vem tem mais. Que história é essa pra vocês, minha gente? Valeu.